are the reason why snow covers winter that melts into spring and rivers meet the seas.
God is here for you, and you are made for Him. He'll give you more of everything, 'cause He has always loved you. His promises are true, so true. If you
come as you are,
don't change a thing.
Open your heart,
He'll walk right in.
Come as you are,
no alibi.
His love for you
will never die.
There is a heaven.
He's always by your side. If you just believe,
you just
there
believe,
is a way you'll see. It's just one step to eternity, and He will always love you.
He will always love you.
This promise will be true,
so true.
Don't change a thing.
Open your heart,
He'll walk right in.
Come as you are,
no alibis.
His love for you
will never die. So
right
in, no alibi.
His love for you
will never die.
Pai amado, tendo as mãos sobre a tua palavra, uma palavra viva, penetrante, que atinge até os nossos pensamentos mais íntimos. Suplicamos que esta palavra viva penetre em nós nesta manhã, Pai. Que através do Espírito Santo, a Tua palavra viva venha moldar a nossa mente. Fazer a nossa mente. Fazer a nossa cabeça para pensarmos como Jesus. Para adotarmos na nossa vida o método e o estilo de vida de Jesus. Que o Senhor nos ensine, Pai, a crer. Crer para ver. Ver a Tua glória. Ver os Teus milagres. Ver a Tua grandeza. Ensina-nos, Pai querido, a crer. Derrama sobre nós o Espírito Santo. O Senhor prometeu, estamos pedindo exatamente aquilo que saiu, uma promessa que saiu da Tua boca. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus, conforta os corações tristes, cura os enfermos, Pai. Intercedemos pelo irmão Geraldo Picácio, intercedemos pelo Cleverson, intercedemos pela Mariana. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um deles, para que, para a Tua glória, eles sejam restaurados. Assiste-nos com a presença santa do Teu Espírito agora, Pai. Falando ao coração das crianças, dos jovens, dos pais, dos amigos que estão aqui. Que o nome de Jesus seja exaltado. Somente o nome de Jesus seja exaltado. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Crer para ver. Corre o mundo uma expressão que muitas vezes é usada em tons de brincadeira. Ele é um Tomé. Esse é um Tomé da vida. Isso geralmente se fala de uma pessoa que não crê. Uma pessoa que diz assim, eu tenho que ver. Eu tenho que tocar. Eu tenho que pegar. Porque se eu não pegar, se eu não tocar, se eu não ver com os meus olhos, eu não creio. Essa foi a expressão de Tomé, quando depois, ao encontrar com os discípulos, e eles contaram que eles viram Jesus, e que Jesus ressuscitara dos mortos. O túmulo estava vazio, e Jesus estava vivo. Ele disse, eu não creio. Eu não creio a menos que eu veja, a menos que eu toque nas suas feridas. Abra sua Bíblia, meu querido, e vamos ler João capítulo 20, e os versos 24 a 29, o Evangelho de João. Capítulo 20, o Evangelho de João, capítulo 20, os versos 24, vamos ler já a partir do verso 19, que aí temos todo o cenário, né? Toda a cena, verso 19 em diante, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas, fechadas as portas onde os discípulos se reuniam, com medo dos judeus, eles estavam reunidos, com medo de serem mortos, como Jesus foi morto. Se tinham ajuntado ali, e Jesus chegou, e se colocou no meio deles, com a porta fechada, com as janelas fechadas, com a tranca na porta, Jesus se colocou no meio deles. Como pode, irmãos? Como pode um ser humano se colocar no meio deste salão agora, neste exato momento, se não for pelas portas que dão acesso? Mas Jesus Cristo agora era um ser humano o quê? Glorificado. Lembrem-se, irmãos, que seres glorificados sobem ao céu e voltam na velocidade de um pensamento. Lembrem-se que seres glorificados como Moisés e Elias, Jesus começou a orar e eles se colocaram ao lado de Jesus. E Tiago, Pedro e João olharam e viram Moisés e Elias ao lado de Jesus. E de repente olharam e não viram mais nada, desapareceram. Seres o quê? Glorificados. Aqueles que ressuscitaram com Jesus naquela manhã da ressurreição, aquela multidão, como diz Mateus capítulo 27, uma multidão de santos que dormia no pó da terra, ressuscitou com Jesus, os túmulos se abriram. E eles entraram na cidade de Jerusalém e apareceram para muitos, testemunhando que eles ressuscitaram porque ressuscitaram com Jesus. Que Jesus não estava morto, reviveu. Cristo vive. Era a alegria, as boas novas. De repente, aquela multidão de santos que foi visto por muitos na cidade, aquela multidão desapareceu. Porque subiu ao céu com Jesus. Seres glorificados. Para seres glorificados, não existem mais paredes, não existe mais a lei da gravidade que puxa tudo para baixo. Louvado seja Deus, queridos. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo humano glorificado. Um corpo humano real, porém, glorificado. Por isso ele se colocou no meio do salão. E aqui diz, verso 20, e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Seres glorificados têm mão. Têm mão. Não são fantasmas. Têm um corpo. Corpo espiritual. Corpo glorificado. Mas com boca, com mãos, com pés. Corpos glorificados. Como Adão e Eva eram glorificados. Lembram-se no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados, eles foram glorificados. Pertenciam ao reino da glória, não ao reino animal, irmãos. Não acreditem na ciência, não acreditem na escola, mesmo que seja numa educação cristã, se o professor disser que você é do reino animal. Porque nós não somos do reino animal, nunca fomos do reino animal, Deus nos criou no reino espiritual, no reino da glória. feitos à semelhança, não de animais, mas feitos à semelhança de Deus. Adão e Eva eram glorificados. Perderam o corpo glorificado após o pecado. A vestimenta de glória e de luz desapareceu. Mas na ressurreição, readquirimos esse corpo de glória. E corpos glorificados pensam e vão na velocidade do pensamento. Queridos, que alegria, que emoção quando nós pensamos o que Deus está preparando para você. Não pensem que vamos subir para o céu nos agarrando, nos segurando em alguma coisa e olhando para baixo com medo. Não. Seres glorificados, eles ascendem. Não precisam de uma espaçonave, né? Eles ascendem ao céu, viajando numa viagem de 7 dias em direção ao paraíso, ao terceiro céu, onde Deus habita. Queridos, aqui diz, no capítulo 20, o verso 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhe serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhe serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não sabemos o que Tomé estava fazendo, mas ele não estava com os discípulos naquele momento. Em outras palavras, ele não estava na reunião do medo. Tomé não estava na reunião do medo, ele estava sozinho. Os outros estavam juntos, ali, apavorados, com medo de serem mortos como Jesus foi morto. E aqui diz o verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo, vejam-se, esse é o Tomé. Eu tenho que ver os sinais dos cravos, eu tenho que meter o dedo. Lá naquele sinal onde Cristo realmente foi furado, furaram-lhe com a lança e saiu água misturada com sangue. Eu tenho que pegar nas mãos, ver os sinais nas mãos, nos pés. Se eu não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, diz o verso 26, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, Tomé. Agora Tomé estava com eles. Chegou Jesus, estando as portas, o quê? Fechadas. Perceberam que a Bíblia faz questão de falar que Jesus se colocou no meio deles, estando as portas? A Bíblia poderia dizer assim, estando eles reunidos, Jesus se colocou no meio deles. Não precisava dar essa ênfase, repetidamente, que as portas estavam trancadas. Isto é um sinal de que nós temos que crer que seres glorificados não estão limitados ao tempo e espaço como nós estamos limitados, e que não vamos precisar rachar o nariz na porta, não é? Não teremos problemas mais com portas, com paredes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui diz, 8 dias depois, estando outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas. E apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, agora Jesus olhou nos olhos de Tomé, esqueceu os demais, e olhou para Tomé e disse o quê? Tomé, vem aqui, coloque o teu dedo. Será que Jesus ouviu quando Tomé disse, eu não crerei, a menos que eu coloque o meu dedo e o pegue nos cravos, nos sinais dos cravos? Jesus ouviu. Jesus ouve todas as coisas. Lembrem-se que depois que Jesus ressuscitou, ele não estava mais limitado. Agora ele vivia como Deus, homem, mas Deus. Antes da morte, ele era Deus homem, mas ele vivia como homem. Certo? Vivia como homem, sem usar os seus poderes divinos. Mas agora, após a ressurreição, ele é o Deus homem e agora ele usa os seus poderes divinos. Ele passou pela prova da cruz e ressuscitou. E agora ele diz: Tomé, eu ouvi você. Eu ouvi você falando que você não creria a menos que tocasse com o dedo. Vem aqui, Tomé. Algumas pessoas são assim mesmo. Não fique com vergonha, Tomé. Vem aqui. E Tomé ficou com vergonha. Eu posso imaginar Tomé assim um pouco receoso e Jesus: Tomé, por favor, estou chamando você, vem aqui. Jesus pegando a mão de Tomé e colocando-a do seu lado. Pegando a mão de Tomé, esfregando o dedo de Tomé nas cicatrizes. E o que que Tomé fez, irmãos? Verso 28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Irmãos, Tomé duvidou. Mas Tomé adquiriu uma convicção tão poderosa, encheu a mente de Tomé, que a fé de Tomé ultrapassou a fé dos outros. Aquele que duvida e busca a resposta para suas dúvidas, ele cresce espiritualmente mais do que aquele que não duvidou. Aquele que duvida e busca a resposta para suas dúvidas. Não é pecado duvidar, meu irmão. Mas é pecado não buscar resposta para suas dúvidas. Há pessoas que duvidam e estão felizes duvidando. E não querem parar de duvidar. E quando você convida as pessoas, vem, senta aqui, vamos conversar para esclarecer as dúvidas. Não quero. Não quero. Em outras palavras, eu quero continuar duvidando. E quando você começa a argumentar mostrando pela Bíblia, provando algumas coisas, a pessoa se levanta e sai, porque ela não quer perder as dúvidas. Ela prefere continuar o quê? Duvidando. Isto é pecado. Duvidar não é pecado. Mas é pecado não buscar resposta para as nossas dúvidas. Porque quando você busca as respostas para as dúvidas, você se torna um gigante espiritual. Porque você pesquisa. Você cava fundo, você sai da superfície e você se torna profundamente entendido na palavra de Deus. Você não se alimenta com coisas leves, você se alimenta de coisas mais profundas. Portanto, Tomé foi o único que se ajoelhou na frente de Jesus, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Deus meu. Você conhece algum outro discípulo na Bíblia, se ajoelhando na frente de Jesus e dizendo: Deus meu? Só Tomé. Essa é a resposta de uma dúvida que foi o quê? Resolvida. Ele se tornou um grande, um gigante espiritual. E agora vejam, irmãos, Jesus disse para ele, verso 29, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Queridos, alguns ainda continuam como Tomé. Eu preciso ver para crer. Ver para crer. E sabem que há pessoas que trabalham contra? Eu não vou ajudar, eu vou puxar o tapete para ver o que vai acontecer. Porque a pessoa está torcendo pelo seu fracasso. Eu quero ver para crer. Vamos ver se vai dar certo. Pois, queridos, não espere para ver. Porque os que esperam para ver, sempre estarão atrasados na vida. Os que creem antes de ver, verão a glória. Amém? Os que creem antes de ver, verão a glória. Porque Jesus disse: mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Aqueles que esperam ver para crer estarão atrasados no tempo e no espaço. Eu tenho que ver Jesus voltando para acreditar. Você vai ver mesmo. Mas que não vai subir, não vai subir. Eu tenho que ver os milagres para acreditar. Não é assim, irmãos. Jesus Cristo está elogiando aqueles que creem antes de ver. Aqueles que agradecem antes de receber. Existem dois estilos de vida. Existem duas classes de pessoas expostas aqui nessa experiência, nesse diálogo entre Jesus e Tomé. Os que querem ver para crer e os que creem para ver. Vamos ver aqui qual é a diferença entre essas duas classes. Vamos ver lá. Desse lado aqui estão os que querem ver para crer. Eles são os que duvidam. Eles são os que desconfiam. Eles são os que têm incerteza. Eles são os que têm dificuldades, não é? Eles são os que olham para baixo. Eles são aqueles que dizem, eu sou realista. Ficou sonhando? Não, eu sou realista. Eles são os que pensam pequeno. Do outro lado, os que creem antes de ver, são aqueles que exercem fé. São aqueles que confiam. São aqueles que têm certeza. São aqueles que vê possibilidades e não dificuldades. São aqueles que olham para cima e para frente, e não para baixo. São os sonhadores, os idealizadores. São aqueles que pensam grande. Continuando. Os que esperam ver para crer, nada é possível para eles. Tudo é difícil. Eles só enxergam o quê? Defeitos. São pessimistas. Olham para as nuvens. Olham para o copo e reclamam porque o copo está quase vazio. O copo está pela metade. Mas estes dizem, o copo está quase vazio. Eles são um cheiro de morte para a morte. Eles inspiram desânimo. Mas do outro lado estão aqueles que creem. E porque creem, verão a glória de Deus. Porque creem que nada é impossível. Porque eles olham para as virtudes. Eles desenvolvem o otimismo. Eles olham para o sol e não para as nuvens. Eles olham para o copo que está pela metade e diz que ele está quase cheio. E o outro diz que ele está quase... Estão vendo a diferença? O copo é o mesmo. O copo é o mesmo. Queridos, pode ser que hajam pessoas que vão criticar o projeto da reforma da igreja. É para ser uma bênção para a igreja. Pode ser que haja alguns que condenem um projeto maravilhoso da cantata do coral. Pode ser. Pode ser que há pessoas que vão condenar as semanas de orações da igreja, enquanto que outros levantam a mão para o céu e dão glória a Deus pela semana de oração, glória a Deus pela reconstrução do beisebol, glória a Deus pelas cantatas do coral, enquanto que outros não gostam. São dois o quê? Dois lados. Dois lados. Queridos, que tipo é o nosso estilo de vida? O que é que retrata o nosso estilo de vida? O que nós pensamos, irmãos, determina o que nós cremos. Muitas vezes não damos muita importância ao que pensamos, aos pensamentos que existem dentro da nossa cabeça. Parece que os pensamentos não têm muita influência, eu penso aquilo que eu quero, mas na realidade não é isso que eu creio. Então ele vai pensando, vai dando asas para a sua imaginação, um pensamento fértil. Mas na realidade, meus queridos, aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós cremos. Certo ou errado? O que eu penso determina aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio determina a maneira como eu vivo. E a maneira como eu vivo determina o meu destino de vida eterna ou morte eterna. Estão vendo como é importante pensar corretamente, pensar grande, olhar para o sol e não para as nuvens, olhar para as virtudes e não para os defeitos, olhar para cima e não para baixo, crer para ver e não esperar ver para depois crer. São filosofias de vida, são duas filosofias de vida, são dois estilos de vida. Essa é a maneira, muitos dizem assim, essa é a maneira de eu ver as coisas. Eu vejo as coisas do meu jeito. Não. Você não está vendo as coisas do seu jeito. Só existem dois jeitos de ver as coisas. Um de Jesus e outro de Satanás. Não existem três maneiras. Só existem duas maneiras de olhar as coisas. Um pessimista, um otimista. Um que espera ver para crer e outro que crê para ver. Queridos, a maneira que muitos dizem, essa é a maneira de eu ser, essa é a maneira que eu vejo as coisas, não é a sua maneira. É a maneira de outro senhor que quer dominar o mundo. Não é tão simples como parece, irmãos. Jesus e Satanás lutam pelo domínio da nossa mente. Essa é a verdade. Existem dois poderes que lutam pelo domínio da mente humana. Jesus e Satanás. Os dois querem possuir a nossa mente. Jesus quer possuir a minha mente através do Espírito Santo. Possuídos pelo Espírito Santo. Os cristãos são possuídos pelo Espírito Santo. E Satanás quer possuir a mente nossa também através do espírito mau. Eles disputam, eles lutam. Os anjos de Deus lutam com os anjos do mal. É uma guerra real, invisível, mas real. Se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos. Como os olhos do servo de Eliseu foi aberto, e ele quando viu a cidade cercada pelo exército inimigo, Eliseu, o profeta, orou a Deus: ó Senhor, por favor, abra os olhos do meu servo. Ele está tremendo de medo, achando que vai morrer, porque a cidade está cercada pelo inimigo. Abra os seus olhos. E Deus abriu os olhos dele. E ele viu uma multidão inumerável de anjos poderosos cercando a cidade. Anjos mais poderosos do que o exército inimigo. É real. Os anjos bons e os anjos maus são reais. E ambos querem influenciar a nossa maneira de viver. Aquilo que eu penso determina aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio determina a maneira como eu vivo. E a maneira como eu vivo determina o quê? Meu destino eterno. De vida ou morte. Queridos, eu tenho feito todas as manhãs de maneira audível, de maneira com voz alta, louvando a Deus e colocando a minha vontade nas mãos de Deus, colocando a minha mente nas mãos de Deus para que ela seja santificada, para que Deus implante na minha mente o estilo de vida de Jesus. O método de Jesus ver as coisas, o crer para ver, a fé, a confiança, o olhar para cima. Cada um escolhe o estilo de vida que quer ter. Cada um decide o destino. Não é Deus que diz, você está perdido, você está salvo. Não é Deus que determina quem é perdido e quem é salvo. Você é que escolhe a salvação ou a perdição. Jesus diz, existem dois caminhos. Um caminho é o estreito. São poucos os que entram por ele. E outro caminho é largo. São muitos os que entram pelo caminho largo. Deus não força as pessoas a entrar pelo caminho largo e Deus não força as pessoas a entrar pelo caminho estreito. A decisão é individual. O pai decidindo por si mesmo, o filho decidindo por si mesmo, a esposa por si mesma, cada um decide por si andar no caminho estreito ou andar no caminho largo. Deus não nos julga por um ato isolado na vida, e eu dou glória a Deus por isso. Deus não nos julga por ato isolado na vida. Seria uma desgraça se Deus nos julgasse por um ato isolado da vida. Mas Deus também nos julga por um ato isolado da vida. Como? Se você analisar a vida do ladrão na cruz, Deus o julgou por um ato isolado na vida. Então como é que fica? Sei que Deus não nos julga por um ato isolado da vida. Não. Se for para nos perdermos. Se for para nos perdermos, Deus não nos julga por um ato isolado da vida. Glória a Deus. Agora, se for para nos salvarmos, Deus nos julga por um ato isolado da vida. O caso do ladrão na cruz, irmãos, foi um ato isolado na vida dele. Ali na cruz, ele aceitou a Jesus como Salvador. E Deus apagou todo o passado e disse, em verdade te digo hoje, que você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso. Agora, meus irmãos, Deus não nos julga por um ato isolado, se for para nos perdermos, perdermos a salvação, porque Ele torce pela nossa salvação. Deus, o nosso irmão Jesus Cristo, é o juiz de toda a terra, e Ele usa todos os meios possíveis para nos salvar. Ele analisa a sua gestação, a sua herança genética, o ambiente onde você foi criado, analisa todas as tentações que você tem pelo ambiente, pela genética que você... Tudo que Ele pode reunir para colocar no juízo, no processo do juízo, Ele faz, tentando salvar cada um. Ele não trabalha contra você, Ele trabalha a favor. Ele quer nos salvar. Deus nos analisa pelo rumo da nossa vida, pelo estilo de vida, e não por atos isolados. Ver para crer é o caminho da dúvida. Mas crer para ver é o caminho da fé. Vamos lá. Mudou. Obrigado. Ver para crer é o caminho da dúvida. Mas crer para ver é o caminho da fé. O que significa crer para ver? Crer para ver significa agradecer a cura antes de sentir a cura. Você está sentindo dores. Você ainda está vendo seus pés inchados. Você ainda está deitado numa cama, sem poder levantar. Mas você já pode, pela fé, começar a louvar a Jesus pela cura que Ele prometeu e que Ele dará para você. Agradecer a cura, antes de sentir a cura, é crer para ver. Crer na cura, para depois ver o quê? A cura. O que significa crer para ver? É crer no perdão, mesmo quando não estamos sentindo perdão. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não sinto que estou perdoado. Eu não consigo sentir o perdão de Deus. Não importa. Você crê que Deus é verdadeiro e é fiel quando Ele diz: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Crê na palavra do Senhor? Creio. Então regozije-se no perdão, não no sentimento do perdão. O sentimento é enganoso. Regozije-se na palavra que saiu da boca de Deus e não no que você sente. Isso é crer para ver. É agradecer e alegrar-se no perdão, mesmo não sentindo o perdão. O que mais é crer para ver? É obedecer um mandamento ou uma ordem de Deus, mesmo quando tudo ou todos nos dizem que é loucura fazer aquilo. Mas é crer para ver. É tomar decisões baseadas na palavra que saiu da boca de Deus, e não naquilo que os nossos olhos ou os nossos ouvidos estão vendo e ouvindo. A Bíblia define fé em Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos ler Hebreus capítulo 11 e o verso 1. A Bíblia define a fé como o quê? A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não espera ver. Fé não espera pegar, não espera tocar. Ela crê antes de qualquer evidência. Qual é a base para a fé? Não é a evidência. Não é o que vemos, o pegamos. Não. Qual é a base, o alicerce para a fé? A palavra que saiu da boca de Deus. Essa é a base para a fé. Mas baseado em que você está fazendo isso? Baseado em que você acredita que trabalhando 6 dias na semana ganha-se mais do que trabalhando 7? Me diga uma coisa só. Você não é matemático, não? Você fugiu da escola? Baseado em que você vem com essa teoria de que trabalhar 6 dias rende mais do que trabalhar 7? Você não percebe que trabalhando 7 você vai ganhar mais e render mais? Não. Isso não é baseado em que? Qual é a base? É a fé. Mas que fé? O que é fé? Fé é crer na palavra que saiu da boca de Deus e não na matemática. Queridos, quando o povo de Israel marchou, quando a Bíblia diz que o Rio Jordão estava na cheia, no tempo da cheia do Rio Jordão, as águas estavam se espalhando. A Bíblia diz que os sacerdotes que carregavam a arca do concerto, eles entraram, Deus disse: entrem na água. E as águas do Rio Jordão, elas têm uma correnteza forte, principalmente nas cheias. Eles seriam levados com arca e com tudo, irmãos. Mas vem cá, meu irmão. Você vai querer dar uma de Uzá? Lembram-se do Uzá? O Uzá que estava indo ao lado do carro de boi, que levava a arca do concerto com os 10 mandamentos, e o pareceu que o carro ia virar, não é? Num buraco. Pareceu que ele ia virar e a arca ia cair, e ele, não posso deixar cair, e segurou a arca e foi morto. Foi morto na hora. Queridos, Deus não precisa de ajuda. Deus é poderoso para fazer as coisas. Queridos, quando os sacerdotes foram ordenados, avancem, entrem no Rio Jordão, eles poderiam ter dito, Senhor, isso é loucura? As águas estão? O rio está cheio? A correnteza é forte? Nós vamos perder a arca do concerto? Nós vamos nos afogar e a arca vai se perder. Eles não discutiram, Deus disse, avancem. E eles avançaram. Entraram caminhando, marchando dentro das águas, e quando as águas alcançaram a canela, o tornozelo, elas começaram o quê? A se abrir, formou-se um montão de água aqui, e a água da parte de baixo desapareceu. E aqui formou aquela parede de água. E eles puderam atravessar o Rio Jordão em seco, na frente de Jericó, irmãos. Os habitantes de Jericó, lá de cima do muro, estavam com um binóculo, não é? Não precisavam de binóculo naquele tempo, não é? Porque eles tinham olhos bons, né? Então, eles olhavam e viam aquela multidão atravessando o Rio Jordão, porque fica perto, o Rio Jordão fica perto de Jericó. Queridos, a notícia se espalhou. Um povo que atravessou o Rio Jordão em seco. Queridos, Deus não teria feito esse milagre se a filosofia de vida dos sacerdotes fosse a de Tomé, não é? Eu quero ver para crer. Vamos ficar aqui. Montar um acampamento aqui do lado do Jordão e esperar. A hora que abrirem-se as águas, nós o quê? Passamos. Estariam hoje, até hoje lá, não é? Não, não é? Porque já teriam morrido. Mas, queridos, as coisas não acontecem. Com Deus não funciona assim. Com Deus não é ver para crer. Com Deus é crer para ver. Crer para ver. Quando Jesus colocou o lodo no olho daquele cego e disse para o cego, agora vá te lavar no poço de Siloé. Cara, sou cego, Senhor. O Senhor me manda me lavar no poço de Siloé. Como? Vá. Ele disse, não. Vou ficar aqui, se o Senhor me der a visão, eu vou. Ora, sem visão eu não posso ir. Tem que ver primeiro, para depois ir. Mas ele foi. Ele creu. Por isso ele viu. Queridos, na nossa vida de cada dia, nas nossas lutas de cada dia, nós temos experiências semelhantes. Você está com o dinheiro do aluguel? Está com o dinheiro do dízimo. Está faltando para pagar o aluguel, mas tem o dinheiro do dízimo. Ah, Senhor, é lógico, se eu pegar o dinheiro do dízimo e colocar aqui no aluguel, completa, eu pago. Não tem problema nenhum. Mas se eu quiser devolver o dízimo, vai faltar o dinheiro do aluguel. Como é que eu faço? Filosofia de vida. Qual a filosofia de Jesus? Crer para ver a glória de Deus. Senhor, o dízimo santo é o Senhor. Está aqui, é santo ao Senhor. Eu devolvo. Como eu vou pagar o aluguel? Não sei. O Senhor é que sabe. O Senhor é o meu Pai. Eu só estou sendo fiel. Eu estou crendo para ver a tua glória. E você verá a glória de Deus. Aleluia. Deus mostra a sua glória. A glória para aqueles que creem na sua palavra. A palavra que saiu da boca de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova, não é a dúvida, é a prova das coisas que não se veem. Nós exercemos dúvida quando não aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra. Já ouviram pessoas dizendo assim, você também não pode aceitar a Bíblia ao pé da letra? Eu aceito a Bíblia ao pé da letra. está escrito assim, é assim. Em profecia, não é ao pé da letra. Sim, mas quando é profecia, a Bíblia explica o que significa aquele símbolo. Continua sendo ao pé da letra. Porque a Bíblia diz que este símbolo significa isso. Eu aceito exatamente a interpretação que a Bíblia dá de si mesma. Sempre é a Bíblia explicando a Bíblia. Queridos, cada vez que decidimos que a palavra de Deus é digna de confiança e permitimos que ela seja a última palavra nas nossas decisões, Deus nos abençoa, porque nós estamos crendo e veremos a glória de Deus. Você tem um problema para resolver. A Bíblia diz qual é a solução, mas você acha que é absurda aquela solução. Eu não tenho um rapaz cristão, mas você não quer ficar solteiro. Você não quer ficar solteiro. Bom, Senhor, eu vou ter que pescar, não é? Em Sodoma e Gomorra, não é? Tem que pescar lá. Porque em Sião não achei ninguém. Creia no Senhor. Creia. Ore. Desabafe diante de Jesus. Mas não vá pescar em Sodoma e Gomorra. Deixe, queridos, que Deus opere na sua vida. Tenha paciência. Creia que aqueles que creem verão a glória, o milagre de Deus. Alguns dizem, eu sinto que esse é o caminho. Eu sinto que essa é a melhor solução. Lembrem-se, irmãos, que o sentir é enganoso. A Bíblia diz, enganoso é o quê? O coração. Enganoso é mais do que todas as outras coisas. Perverso é o coração. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9. Não confie no seu coração. Não confie nesse seu sentimento. Eu tenho assim, existe uma palavra que eles dizem, eu tenho uma intuição, não, eu tenho uma, como dizem? Uma intuição, uma sensação de que isso vai dar certo. A Bíblia diz que vai dar certo? Porque a Bíblia já diz. A Bíblia dá todas as dicas em diversas áreas da nossa vida. Queridos, Deus não nos autoriza a fazermos decisões tomando como base os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos são enganosos. Bendito é o homem, diz a Bíblia, que confia no Senhor, não nos seus sentimentos. Cuja esperança está no Senhor. Isso é o que a palavra de Deus diz. Tiago capítulo 1, versos 6 a 8. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1 e os versos 6 a 8. Aqui nós lemos. Peça a Deus, porém, com fé. Com Deus é fé. Com Satanás é dúvida. Enche a mente de dúvida. De desconfiança. Jesus Cristo me ensina a desconfiar de mim. Satanás me ensina a desconfiar das pessoas. Pessoas desconfiadas. Dizem que o português é muito desconfiado, não é? E o pastor português estava conosco, estava fazendo uma palestra lá para nós. Então os outros companheiros brasileiros disseram, ele estava dizendo da dificuldade de se ganhar almas em Portugal. E dizendo que o português é mesmo muito desconfiado. E aí os brasileiros disseram, ainda bem que você é diferente, disseram para ele. Você não é. Ele falou, eu sei disfarçar bem. Eu sei disfarçar bem. Queridos, Jesus nos ensina a desconfiar de quem? De nós mesmos. Satanás não. Satanás ensina você a confiar em si mesmo e desconfiar de quem? Dos outros. Não é assim o mundo? Todo mundo desconfiando de todo mundo, menos de si mesmo? Filosofia de vida. Desconfie de você. Mas confie nas pessoas. E se elas estiverem mentindo? O problema é delas. Com Deus. A Bíblia diz em Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé. A fé de Jesus. Não duvidando. Por quê? A dúvida vem de Satanás. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra banda. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seja, que ele duvida, é inconstante em todos os seus caminhos. As duas palavras que se destacam nesse verso são fé e dúvida. Peça com fé, não duvidando. Fé é crer na palavra que saiu da boca de Deus. Dúvida é crer no que nós sentimos, o que vemos, o que pegamos. Os cinco sentidos. Ah, mas Deus nos deu os cinco sentidos. Correto. Deus nos deu o sentido da audição, Deus nos deu o sentido da visão, Deus nos deu o sentido do tato, Deus nos deu o sentido do olfato. Então eu tenho que tomar as minhas decisões com base nos cinco sentidos que Deus me deu. Negativo. Está errado. Deus nos deu os cinco sentidos, não para que eles sejam a base das nossas decisões. Nós vivemos com os cinco sentidos, mas quando é para fazer decisões sérias, nós decidimos com base no sexto sentido, que para mim é fé. Fé é o sexto sentido, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é pelo que ele vê, nem pega, é pela fé. Então o sexto sentido do cristão é a fé. Ele toma decisões com base na palavra que saiu da boca de Deus. E meus queridos, quando o pastor Dom Gossetti, ele escreveu um livro intitulado Acredite naquilo que você diz. Aquilo que você diz, acontece. Seja do lado negativo, do lado positivo. Acredite naquilo que você diz. O pastor Dom Gossetti conta que quando nasceu a sua filhinha, Giane, ela nasceu com deformações nas mãos e nos pés. Porque a esposa, durante a gestação, teve falta de cálcio. Pela falta de cálcio, o cálcio da criança foi atraído para a mãe, para suprir a necessidade da mãe. E a criança, então, nasceu com esses problemas. E não pôde voltar para casa, teve que ficar internada um bom tempo. Mas a esposa voltou para casa. E ele diz que ela contraiu uma febre reumática, que aleja, ou deixa a pessoa aleijada, ou mata. É algo muito terrível, febre reumática. E por meses e meses ela sofreu esta febre reumática. Muitas dores, tudo inchada. Ela não conseguia levantar da cama, sentindo fortes dores. E uma noite, o pastor Dom Gossetti, ele estava lendo para sua esposa o Salmo 27. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Estava lendo para ela o Salmo 27, mas as dores eram muito fortes. A mente dela estava longe daquilo que ele estava lendo. Não estava concentrada na leitura. E quando ele leu Salmo 27, verso 1, abra sua Bíblia em Salmos 27 e o verso 1. Ele leu, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? De quem me recearei? E ele perguntou para ela, querida, você ouviu? Ela disse, ouviu o quê? Porque a mente dela estava vagando. Ele estava com muitas dores. Ouviu o quê? O que eu li? O que você leu? Ele repetiu de novo. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Você está ouvindo o que Deus está dizendo? O Senhor é a fortaleza da sua vida. O Espírito Santo começou a dar vida para aquelas palavras. E ela começou a repetir. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Calmamente ela foi repetindo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E cada vez que ela repetia, o Espírito Santo estava dando vida para aquelas palavras. E ela disse, querido, é verdade. Jesus é a fortaleza da minha vida. Agora que eu estou entendendo isso. E ele disse, se você crê que Jesus é a fortaleza da sua vida, então por que você fica na cama gemendo de dores? Levante-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome poderoso. Nós precisamos usar o nome de Jesus, irmãos, muito mais. Muito mais do que usamos. Existe poder nesse nome. Você pode falar de Deus, pode falar do Espírito Santo, pode falar muita coisa. Mas lembre-se que o poder, a Bíblia diz, existe num nome. E esse nome é Jesus. É nesse nome que está o poder de Deus. Por isso, o pastor Dom Gonçalves disse, querida, se você acredita que Jesus é a fortaleza da sua vida, então mesmo com dores, se levante, faça força para se levantar. E ela, embora sentindo dores fortes, e os pés ainda inchados, ela começou a se levantar, sentindo dores, se agarrando na cama, se agarrando nele, mas tentando se colocar em pé. Ela não se sentia curada, irmãos. As dores, pelo fato de ficar em pé e colocar aqueles pés inchados no chão, as dores eram terríveis. Mas em vez dela gritar de dor, ela dizia, o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E tentando dar os passos. Queridos, nós não precisamos esperar sentir para crer. Diante dos olhos estupefatos do pastor Dom Gossetti, ele disse, ali a dor desapareceu, a dor sumiu, não sumiu na hora que ela se levantou, não sumiu nos primeiros 2 minutos que ela estava andando com muitas dores terríveis, mas continuava dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, mas a dor sumiu. Eu não sei, irmãos, eu não sei se a sua dor vai sumir um dia depois, ou uma semana depois, mas o ponto é que Jesus é a fortaleza da sua vida. E nós temos que crer. A doença tem um nome, irmãos, é Satanás. A saúde tem um outro nome, poderoso, muito mais poderoso, que é Jesus. E nós temos que crer para ver a glória de Deus. Você recebe o que você diz, meu irmão. Se você quer desgraça na sua vida, fale das desgraças. Fale dos defeitos dos outros. Fale dos problemas da igreja. Critique as pessoas. Se você quer desgraças na sua vida, fale sobre as desgraças. E você receberá mais e mais desgraças. Mas se você quer bênção, fale das bênçãos de Jesus. Fale da glória de Jesus. Fale das virtudes dos irmãos. Fale da fidelidade dos irmãos. Fale da união da igreja. Ah, pastor, mas tem desunião. Existe desunião, mas tem união também. Fale da união. Concentre-se no bom. Concentre-se na virtude. Concentre-se no que é maravilhoso. Não nos defeitos, não no brejo. Queridos, nós recebemos o que nós falamos com a nossa boca. Por isso Jesus diz, pelas palavras que saírem da sua boca, serás justificado ou condenado. Jesus disse, pela palavra que nós falamos com a nossa boca, ou seremos justificados ou condenados. Eu creio que quando a nossa boca declara as palavras que saíram da boca de Deus, e nós simplesmente repetimos as palavras que foram proferidas pela boca de Deus, certamente vamos receber a bênção, porque Deus vai honrar a sua palavra. A maioria das pessoas agem como Tomé, esperam ver para crer. Receber, para depois agradecer. Sentir, para depois se alegrar. Mas o método de Jesus é diferente. É crer para ver a glória, o milagre, a bênção. O crer vem antes. Jesus falou para Tomé, porque me viste, creste. Mas Tomé, os bem-aventurados são outros. Os bem-aventurados são aqueles que não viram. E creram. Em Marcos 11, 23, temos 2 condições para receber as bênçãos divinas. A primeira é crer. E a segunda é falar da bênção. Marcos 11, 23, irmãos. Você tem que crer e você tem que falar da bênção. Como eu vou falar da bênção se eu não recebi ainda? Fale. Comprometa a palavra de Deus. Lembram-se vocês daquela experiência que eu contei do meninozinho que todos os dias agradecia o papai pela bicicleta que ia ganhar no final do ano? Oh, papai, estou tão feliz pela bicicleta que o senhor vai me dar no final do ano. O pai não tinha falado nada de bicicleta? Bicicleta? Não falei nada. Ah, papai, mas eu estou muito feliz. E todos os dias abraçava o papai e agradecia. O que poderia acontecer, irmãos? Se o pai é pai mesmo, de verdade. E o nosso pai celestial, irmãos, é um pai de verdade. E você louva, e você fala das bênçãos de Deus para as pessoas, e as pessoas olham para você, mas ele está doente. Então você continua falando das bênçãos. E o que o pai vai fazer? Eu tenho que curar esse meu filho. Porque ele está doente, sentindo dores, mas ele continua falando da minha glória, falando da cura que eu estou dando para ele. Você compromete a palavra de Deus, quando você repete com a boca, as palavras saíram da boca de Deus, meu querido. Se tivermos fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Não precisamos de uma grande fé, precisamos simplesmente fé. Não precisa ser grande fé, basta ter fé. Deus está dando para você hoje, meu irmão, um cheque em branco. Este cheque em branco está em João capítulo 15, verso 7. É um cheque em branco, para que você preencha esse cheque com a sua necessidade. As necessidades são individuais, são diferentes. Cada um vai preencher o cheque do jeito que ele quer, que você desejar, necessitar. Este cheque em branco vem do banco do céu. E o banqueiro celestial, que se chama Jesus, o banqueiro celestial está colocando na sua mão esse cheque em branco. João capítulo 15, verso 7. Vamos ler juntos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Irmãos, nesse tudo o que quiserdes, você que não tem dinheiro para pagar o aluguel, coloque aí a importância do seu aluguel. É um cheque em branco. Esse tudo o que quiserdes, você que está sem namorado, coloque aí um namorado que ame a Jesus, irmãos. Por favor, não vai colocar lá um que tenha cabelos, tá, olhos, né? Não, um namorado que seja segundo o coração de Deus. Porque Deus quer dar aquilo que seja bênção na sua vida. Aqueles que estiveram com problemas na família, coloque, preencha esse cheque em branco, dizendo, querido Jesus, eu quero escrever aqui o problema que eu tenho na minha casa, ou com meu esposo, ou com os meus filhos, pai. Me ajuda. Essa é a minha necessidade. E clame, e ore, e jejue, e busque, e fale do amor de Deus, fale do poder de Deus. E continue falando, não desista. Não retire a mão, porque você não sabe a hora que virá a bênção. Continue com a mão estendida. Ore a Deus com a mão estendida. Pastor Paulo Bechara trabalha com os muçulmanos. Ele disse que ele aprendeu a orar com as mãos assim. Interessante que eu disse para ele que eu também gosto de orar com as mãos assim. E depois que ele termina a oração, ele passa a mão no rosto, né? Ou seja, ele a mão cheia das bênçãos, ele passa as duas mãos no rosto. Ou seja, cobrindo-se com a bênção recebida. Ore a Deus com as mãos estendidas, mãos abertas, não mãos fechadas, mãos abertas. Jesus morreu de mãos abertas. E então, cubra-se com as bênçãos de Deus. Creia, não duvide. Louve a Deus antes de receber. Este é um cheque em branco. Preencha-o com a sua necessidade, mas pela fé. Porque Deus honra a sua palavra. Amém? Crer para ver. Bem-aventurados os que creem, verão a glória de Deus. Eu estou vendo a volta de Jesus todos os dias. Eu estou vendo a Nova Jerusalém todos os dias. Eu sonho entrar lá. Eu sonho. Como disse a professora Áurea, o céu, irmãos. O céu, o nosso negócio é o céu. Fale para os seus filhos, para a sua família, o negócio é o céu. Tudo é o céu, irmãos. Nossa cidadania está lá, nosso Salvador está lá. Amém? Que a graça de meu Senhor Jesus esteja com você. Amém. Amém. Foi tão bom estarmos aos teus pés, sendo tocados pelo teu Santo Espírito, mudando a nossa mente, essa mente incrédula, que sempre quer ver primeiro, quer sentir primeiro, quer receber primeiro. Obrigado, Pai, pelo exemplo poderoso da vida de Jesus, que nos ensina a crer para vermos a tua glória. Pai eterno, o Senhor nos deu nesta manhã um cheque em branco. Honra, Pai, honra a Tua palavra. Honre, Pai, a fé dos Teus filhos que preencherão este cheque, confiando na Tua bênção paternal. Que cada um receba, em nome de Jesus, aquilo que mais necessita para viver para a Tua honra e glória, Pai. Responde em Tua misericórdia a todos, porque o Senhor é o nosso Pai. E em nome do nosso irmão Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.